voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
E agora, em dia com a saúde.
A falta de informações completas nos registros de saúde pode comprometer diretamente o combate ao câncer de pele no país. Um estudo recente da Fundação do Câncer aponta que dados importantes como raça, escolaridade e estágio da doença ainda são frequentemente ignorados, dificultando ações de prevenção e diagnóstico precoce. Para falar sobre esse cenário e os desafios da vigilância epidemiológica no país, vamos conversar com o médico epidemiologista, doutor Alfredo Scaffi, consultor da Fundação do Câncer e coordenador do estudo sobre a qualidade dos dados relacionados ao câncer de pele no Brasil. Bom dia, doutor Alfredo.
Olá, bom dia.
Muito bom tê-lo aqui no nosso programa. Assunto muito importante de trazer aqui no Mulher Brasileira. Começando agradecendo a sua presença, claro, aqui no nosso programa. E para começar a nossa entrevista de hoje, doutor, o estudo acaba relevando falhas importantes na coleta de dados sobre câncer de pele no país. Qual foi o principal alerta que essa análise, né, desses resultados trouxe para a gente?
Olha, todo sistema de informação, ele sempre tem lacunas, né, que não necessariamente impedem uma análise para fins de planejamento e tomada de ação. Né? É o que a gente sempre fala, né? Por exemplo, uma pesquisa que agora está muito na moda para eleitoral, por exemplo, você não pergunta para todos os eleitores, você faz uma amostra e sobre essa amostra você analisa. Então, mesmo com essas lacunas que o nosso estudo mostra de falta de informação, é possível a gente tirar conclusões, né? A gente poder analisar os dados. Então, esse é o primeiro ponto. Mas a gente chama atenção para a necessidade contínua de melhora dessas informações, certo? Então, assim, o que nós queremos nesse estudo que a gente publicou essa semana é exatamente chamar atenção para o câncer de pele, que é um câncer relegado, assim, as pessoas não dão tanta importância. Às vezes tem lá uma pinta no rosto que está lá há anos, a pessoa não percebe que ela começou a mudar de características e aquilo virou um câncer, que tem tratamento, e o tratamento, quando é realizado nas fases iniciais, é curativo, né? A pessoa se trata e cura daquele câncer, não é?
Sim.
Então, eu acho que é isso que é o principal que está chamando a atenção, que o câncer de pele é um câncer importante, tem quantidade, né? No Brasil, por exemplo, esse ano, a gente estima mais de 263 mil casos de câncer de pele, né? Então é importante que as pessoas se observem, né? Assim, olhem na sua pele, se tem alguma pinta, alguma mancha, né, que mudou de característica, é importante procurar um médico.
Perfeito, doutor. E como que essa falta de informações, né, com relação à raça, escolaridade também, estadiamento, refletem na prática?
Olha, é super importante essa sua pergunta, né? Quanto mais informação, eu sou epidemiologista, né? Epidemiologista é quem trabalha com informação em saúde para o controle de doença, né? Então nós precisamos de ter a informação mais adequada possível para que a gente possa fazer a intervenção mais direcionada. É aquela velha história, né? Como é que eu vou tratar uma doença se eu não sei o diagnóstico? Então, eu preciso ter o diagnóstico mais detalhado, mais preciso possível, para que o tratamento seja o mais oportuno e adequado. No caso, por exemplo, o estadiamento é uma informação super importante que nos diz qual a gravidade do câncer no momento do diagnóstico. Então, estágios menores, estágios 1, 2, são estágios que geralmente o tratamento é mais rápido, mais efetivo, menos custoso e menos agressivo para o paciente. Os estágios 3 e 4, no estágio 4, ou, é estágio ou estádio, tá? Tanto faz as duas palavras.
Uhum.
Mas no estadio 4, por exemplo, é quando você já tem a chamada metástase. Metástase é quando o câncer já se espalhou ou já progrediu para outras áreas do corpo. Por exemplo, a pessoa tem uma pinta, uma lesão no solado do pé, por exemplo, né? E aí você vai encontrar metástases dessa mancha, desse câncer, né? No abdômen, no pulmão, no osso, né? Isso é o estágio 4. Então, obviamente, um estágio 4 é muito mais difícil de ser tratado do que um estágio 1, né? Que ele está localizado só na onde está a lesão inicial. Por isso a importância. Ora, se eu sei que eu tenho muito mais estágios 4, eu tenho que ter uma quantidade de recursos planejadas e disponibilizados para o tratamento desses tipos de câncer e assim por diante, né? Mas, de novo, aquilo que eu falei inicialmente, né? Com esse estudo, mesmo com essas lacunas de informação, é muito possível da gente pensar ações necessárias, né? Ações importantes a serem feitas para a diminuição, a prevenção e o tratamento mais eficaz possível do câncer de pele.
Perfeito, doutor Alfredo. Muito importante essas informações que você está trazendo para a gente. E eu acho muito bom da gente enfatizar sobre a questão do câncer de pele, da própria pele mesmo, que acaba sendo um órgão muito deixado de lado muitas vezes, né, o seu cuidado, levando em consideração que é o nosso maior órgão do corpo humano, né? Então, assim, a importância da gente ter uma atenção maior com a nossa pele, da gente se observar. A gente fala muito sobre isso quando trazemos especialistas aqui, quando o assunto é sobre saúde na nossa entrevista, da importância da gente observar o nosso corpo, de observar as mudanças, né, que esse corpo traz. Tem algum incômodo? Está percebendo alguma coisa diferente? Então, é muito importante da gente ter essa atenção. Hoje, como a gente está falando sobre o câncer de pele, né, dessas informações, essa atenção para a nossa pele, que é tão relevante. Eu gostaria, doutor Alfredo, que você trouxesse um panorama da importância do nosso cuidado diário com a pele, porque muito se fala também sobre a questão dos raios ultravioleta, né, na praia, de passar protetor solar, mas fora esses momentos, na vida cotidiana, o uso do protetor solar, da importância, né, da hidratação dessa pele em momentos de distrações diferentes também, você pode trazer um panorama da importância desse cuidado e também de ações que a gente pode trazer no nosso dia a dia para o cuidado da nossa pele?
Claro, é excelente essa tua, esse caminho, Tuane, que você tem, que me pergunta dessa pergunta. Olha só, uma primeira coisa que eu quero chamar muito a atenção é o nosso país, até por ser um país tropical, mas a gente tem uma altíssima incidência de raios ultravioletas, né? Que é o principal raio que causa o câncer de pele, que gera a lesão que causa o câncer de pele, né? E assim, a gente sempre acha assim, mas o raio ultravioleta é maior nos estados do norte, nordeste, onde é mais quente. Não, isso parece um contrassenso, mas é extremamente alta a incidência de UV nos estados do sul-sudeste, né? Pelas próprias características do país, né? E esse é um primeiro ponto que eu chamo a atenção. Uma segunda questão que eu queria chamar a atenção é que a gente associa muito os momentos de lazer e a praia, por exemplo, uma piscina, com o excesso de sol. Mas eu chamo a atenção que não é só isso que acontece, não é? Por exemplo, os trabalhadores que ficam expostos ao sol, eles ficam muito mais tempo ao longo da sua vida expostos à radiação ultravioleta do que uma pessoa que vai à praia ao final de semana, né? E esse trabalhador, ele também tem que se proteger usando protetor solar, usando roupas e chapéu e óculos adequados para se proteger. Vamos lembrar que o nosso país é um país que tem uma área agrícola enorme, não é? A gente tem um país que essa parte chamada agro, é uma força econômica. E o trabalhador do agro, ele está exposto, ele está ao sol, ele está o tempo todo lidando com o meio ambiente, né? É tão mais importante do que uma pessoa que se expõe, por exemplo, no fim de semana, quando vai ao lazer e vai à praia. Então, eu chamaria muita atenção para essa exposição ocupacional ao sol, né? Então, esse é um primeiro ponto. Uma segunda questão é essa questão que você levantou com relação à prevenção, né? Como é que a gente previne isso? O raio ultravioleta, ele tem uma incidência maior naqueles horários que a gente sempre ouve falar, né? Ah, de 10 da manhã às 4 da tarde, o sol é muito forte, a gente não deve tomar sol. É porque nesses horários é que a gente tem uma incidência de UV muito maior do que até às 10 da manhã ou depois das 3h30, 4 horas da tarde, né? Então, assim, se você, do ponto de vista do lazer, etc., vai tomar sol, esses horários são bem melhores. Se você precisa ficar exposto ao sol durante o dia todo, é fundamental a proteção. E aí você tem roupas com tratamentos contra ultravioleta, você tem protetores solares, né, que você passa na pele, que fica exposta, né, tipo rosto, mãos, etc., né? O uso de chapéus e de óculos é importante. A questão do óculos é uma coisa interessante. Olha só, a gente tem uns tipos de câncer semelhante ao câncer de pele, os chamados melanomas, né, que é um tipo de câncer de pele, que acomete no olho, na parte interna do olho, que é chamada esclera alvéolar. Essa parte interna do olho é um epitélio semelhante, da mesma origem que a origem do epitélio da pele. Então, se você toma raios ultravioletas muito intensos através da visão, você pode desenvolver um câncer, esse tipo de câncer, dentro do olho, né? Por isso, pessoas que se expõem muito profissionalmente, assim, laboralmente, ao sol, precisam usar um óculos escuro que proteja contra o raio ultravioleta. Isso é bem importante, né? Então, acho que todo esse conjunto de ações podem levar a uma prevenção e uma diminuição muito intensa do número de casos de câncer que a gente tem no nosso país, né? Que não é pequeno, viu? Hoje o câncer de pele corresponde a 30% de todos os cânceres que a gente tem no país, né? Com mais de 260 mil casos novos por ano.
Doutor Alfredo, importantíssima a sua fala, agradeço muito. A gente está chegando no final da nossa entrevista de hoje, pelo nosso tempo, mas antes de encerrar, eu gostaria que você trouxesse para a gente, como um alerta, alguns sinais de alerta para o câncer de pele que não devem ser ignorados, né, para que nossos ouvintes que estão agora conectados à Mulher Brasileira, caso eles estejam nesse processo, que eles procurem um médico, né, façam o tratamento, enfim. Questão de prevenção também a gente trouxe durante a entrevista, mas gostaria que você reforçasse talvez alguns principais pontos muito importantes da gente enfatizar e que compartilhasse também conosco seus canais de comunicação para que a gente continue acompanhando você nas redes sociais, na internet, de uma maneira geral.
Perfeito. Olha só, as pessoas, primeiro, têm que ter o hábito de se observar, né? Tanto no espelho quanto pedir para alguma outra pessoa olhar a parte de trás, as costas, etc., que a gente não consegue ver, né? Então, observar. Se tem alguma lesão, o que é lesão? Uma pinta, uma mancha, né? Uma verruga, alguma coisa diferente na pele, né? É sempre bom acompanhar a evolução dessa lesão, dessa pinta, dessa mancha, dessa verruga. Esse é o primeiro ponto. Se essa lesão, se essa pinta, ela começa a mudar de características, e aí a gente pode chamar a atenção para o seguinte. Por exemplo, a pinta muda de um pedaço dela para outro. Uma metade fica de um jeito, outra metade fica de outro jeito, certo? Isso a gente chama de assimetria. Quando ela fica assimétrica, isso já é um sinal de alerta. Quando a borda da pinta, ela começa a ficar irregular, ou da mancha, ou da verruga. Então, ela começa a ficar muito irregular, né? Antes ela era redondinha, de repente agora ela está lançando pedaços, assim, para vários lugares. A cor interna dela começa a variar. Então, uma parte da pinta é de uma cor, outra parte é de outra. Então, uma parte é castanha, a outra está avermelhada, uma parte está branca, a outra está marrom ou preta, e assim por diante. Quando tem essas variações de cor, é um sinal também. O diâmetro. Uma pinta que cresce muito rapidamente e passa do diâmetro de em torno de 5, 6 milímetros, isso é mais ou menos o tamanho do diâmetro de um lápis. Tá? Então, se você tem uma pinta que era pequena, de repente começou a crescer e passou do diâmetro do tamanho de um lápis, mais ou menos, isso é um sinal de alerta importante, tem que procurar um médico. Essa última questão é a questão da evolução. Se essa pinta estava lá vários anos parada do mesmo jeito, de repente ela começa a mudar de cor, começa a crescer, tem morte irregular e começa a apresentar sinais de como se fosse uma ferida que não cicatriza, né? Ela começa a criar uma casquinha e sangra, né? Ela começa a surgir outras pintas em volta dela, outras lesõezinhas satélites, isso tudo são sinais bem importantes que você deve procurar um médico o mais rapidamente possível, ok? Não é tão complexo. Você tem uma mancha, uma pinta, uma lesãozinha na pele, que de repente ela começou a ficar assimétrica, as bordas começaram a ficar muito irregular, ela está mudando de cor, cresceu e teve uma evolução muito rápida, com sangramento, criando casca, etc., tem que ir no médico para ver o que é isso e fazer ele fazer o diagnóstico e poder fazer o tratamento necessário. Ok?
Perfeito, doutor.
E a prevenção é aquilo que a gente já conversou, né? Usar, não tomar o sol nas incidências maiores de raios ultravioletas, né? Quando você está no lazer, principalmente com crianças, idosos, etc. Né? Usar o sol na melhor parte do dia, né? Até 10 da manhã e depois das 4 da tarde. Sempre usar o protetor solar. E as pessoas que, por motivos ocupacionais, precisam trabalhar no sol, agricultor, pessoas que trabalham na rua, hoje os entregadores, né, de aplicativos ficam o dia inteiro andando na rua, tem que usar proteção, tem que usar óculos, tem que usar uma camisa de manga comprida com proteção ultravioleta e assim por diante. Isso é fundamental para prevenir casos de câncer de pele.
Né? Perfeito, doutor Alfredo, perfeito. Ótima colocação que você trouxe para a gente, muitas dicas importantes. Agradeço muito a sua presença aqui no Mulher Brasileira. Você pode falar suas redes sociais, seus canais de comunicação?
Ah, sim, claro, esqueci. Olha, a Fundação do Câncer, que eu trabalho, ela é muito ativa nas redes sociais, em todas elas, e você vai encontrar sempre com o mesmo nome, que é câncer.org.br. Né? Ou fundação, né? Fundacão, né? Do câncer, né? Então no site é câncer.org.br ou Fundacão do Câncer nas redes sociais, ok?
Perfeito, doutor Alfredo, novamente muito obrigada pela sua participação, volte sempre a Mulher Brasileira, grata aqui por tantos conhecimentos, tenha uma ótima manhã, um ótimo dia, querido.
Muito obrigado, bom dia.
Tchau, tchau.
Emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro.